Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando ouve a Antena 1 por esta hora. Fazemos-lhe companhia a cada noite e hoje temos connosco Helena Valentim, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Linguística, que nos ajuda, por estes dias, a perceber o olhar. E esta noite, boa noite, professora Helena,
noite.
Vamos à Bíblia. Perceber a forma como Deus nos vai olhando. Há alguns relatos que a isso nos convoca no livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Na criação, Deus viu que tudo era bom. Há mais. O Salmo 139, por exemplo, diz: Senhor, tu me vês e me conheces. Estas leituras, estes excertos, convocam-nos para a nossa ansiedade de relação com Deus, ou antes de nós querermos Deus na nossa vida, Ele já nos está a olhar?
Bom, eu não sou exegeta bíblica, mas...
mas pensa a vida.
Mas estou aqui como cristã também. E
neste diálogo.
Neste desafio de dialogar. Este estribilho, não é? O livro do Gênesis. E Deus viu que tudo era bom. O olhar a Deus aí, de facto, é assim um ato criador, não é? Com uma bondade essencial. Portanto, cria o céu, cria a terra, o firmamento, separa o dia da noite... E no fim vê que tudo é bom. E isso é significativo nesta narrativa da criação.
É um olhar que confirma.
É um olhar que confirma, sim. Que confirma e que dá futuro. Porque é bom é para permanecer, para continuar, para perdurar. E este maravilhamento de Deus também ecoa no deslumbramento que nos provoca. E no espanto e na comoção que nós possamos experimentar quando vemos nós as maravilhas da vida. Da natureza. O Alberto Queiro, por exemplo, tem a ideia da espantosa realidade das coisas, não é?
Quando numa outra passagem bíblica nós podemos ver: eu vi o sofrimento do meu povo. Este é um ver próximo, é um ver de quem acompanha os bons e os maus momentos.
É bonito, porque aí o povo, não é? Ou nós somos vistos por Deus. Portanto, este encontro com um olhar de Deus que liberta, sabemos-lo, não é? A história do povo é uma história de relação com um Deus que o liberta, que o resgata, que o ajuda a ser, que é promessa de... Dá uma maneira... É um eco do olhar criativo de Deus, porque o olhar criativo de Deus cria, gera... Mas gera também libertando, ajudando, permitindo que se seja.
E de que forma é que este olhar de Deus, que nós acreditamos que é criativo, que confia, também se torna fecundo no homem?
O olhar do ser humano não reflete necessariamente, nem sempre, esta dimensão libertadora e criativa de Deus. Quer dizer, não sei se nós entendemos sempre, no mais fundo de nós, certamente que sim, porque a aspiração é essa plenitude que decorre de um olhar amoroso de Deus, mas... Eu tenho presente, por exemplo, um certo drama do olhar que nós encontramos também no Gênesis. O homem e a mulher, depois enfim, de terem incorrido naquele erro, enfim, naquela desobediência, não é? Diz-se que abriram-se-lhe então os olhos e compreenderam que estavam despidos.
Porque comeram o fruto, comeram a maçã.
Exato, a maçã com aquilo que simboliza. Há aqui a descoberta, não é? Da vergonha de se expor... Naquilo que se é, naquilo que se é e que de alguma maneira se desconhece, não é? A própria fragilidade.
E não é fácil ver a nossa fragilidade.
Exatamente. Que é a nossa mortalidade também, no fundo. Esconder o corpo, cobrir o corpo aqui representará, posso, enfim, sugerir isto como uma intuição minha, representará esta difícil relação com a sua mortalidade, com a sua fragilidade. Depois também há uma outra dimensão do nosso olhar que eu acho que é incontornável nos dias de hoje. Portanto, um olhar de domínio. E que, curiosamente, encontramos germens ou sementes disto também no livro do Gênesis, não é? A ideia do sede fecundos, multiplicados, enchei a terra, submeteia, não é? Faça-se o homem para que domine sobre... E, portanto, isto também é um olhar que nós projetamos e que não é, certamente, o olhar criador de Deus.
E libertadores.
E libertador, ou pelo menos fomo-lo interpretando de uma maneira que é... predadora.
E o que é que muda o paradigma?
Será um olhar de cuidado, não é? Um olhar de Jesus, não é? Que é, no fundo, Depois do olhar criador e do olhar libertador do Antigo Testamento, nós temos um olhar de cuidado, um olhar encarnado na pessoa de Jesus.
É um olhar próximo, o de Jesus.
Exatamente, portanto, é um olhar puro, né? A ideia do olhar puro, de cuidar. E olhar puro é deixar-se surpreender, é espantar até por aquilo que as pessoas com ele se cruzam, lhe convocam, não é? Há quem fale na conversão de Jesus também ao outro, aos outros, por aquilo que ele tem de capacidade de ver para lá da superfície, às vezes, daquilo que era considerado estigmatizável, pecado, nos outros. Portanto, Jesus olha para cima, para Deus, certamente, e vemos-lo muitas vezes recolhido nisso, mas olha também para o lado.
Isso mostra que o olhar trocado na relação transforma-nos sempre.
Exatamente. Portanto, o olhar próximo, né? A dimensão do olhar próximo.
Há também o olhar que dá vida. Aquele que, por que olha, dá vida. Reconhecemos isso no relato de Zaqueu. Zaqueu estava no sicômoro lá em cima a procurar ver Jesus, e porque Jesus olhou para ele e disse: desce daí, eu quero ficar contigo, quero ficar em tua casa, dá uma vida nova a Zaqueu.
Exatamente, é muito bonita essa passagem, porque o Zaqueu sobe ao sicômoro para olhar e não para ser olhado ou ser visto, e Jesus surpreende-o. Jesus convidou-o a descer a si, a nivelar o olhar com o seu, a sintonizar com o seu olhar e com as suas palavras e com o seu desejo.
O olhar de Jesus aqui diz também: tu és igual a mim.
Exatamente. Há outra situação muito bonita, que é o encontro com a samaritana. Portanto, diz o texto que Jesus se sentou junto ao poço e é a partir daí que o diálogo com ela é desencadeado. Colocar-se ao nível dela aqui é físico, mas também é uma busca da sua própria mundividência. E olhá-lo ao mesmo nível também é o interesse que ele manifesta sobre a sua própria vida. Está aqui a pedagogia de Jesus para dialogar, passa pelo um olhar que se dirige, que se nivela, que se detém sobre estas pessoas.
Isto é um grande desafio para a nossa vida, não é? Para a nossa vida cotidiana.
Neste olhar de Jesus também está a chave para o que pode ser o nosso olhar de cuidado e de acolhimento, que transforma, nos transforma a nós, porque nós mesmos somos surpreendidos pela inteireza, pela dignidade dos outros, quando os olhamos, e isso transforma-nos, mas é o nosso olhar também, a partir do momento que se demora sobre os outros, pode transformar a relação e transformar os outros, acreditemos, porque no fundo o olhar de Deus continua a acontecer nos nossos olhos quando o projetamos.
E a música também pode ser muito criativa. A professora Helena Valentim propõe-nos hoje escutarmos Adriana Calcanhoto e a música Esquadros.
Que já agora, enfim, nos coloca perante um olhar que é um olhar enviesado, mediado, e que não é certamente este olhar criativo, não é, de que tivemos a falar, e portanto, pelo contraste, dialoga de alguma maneira com este nosso diálogo.
Penso. Vamos ouvir então.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem?
e é o som de Adriana Calcanhoto e dos quadros que nos despedimos esta noite, também da professora Helena Valentim, marcando encontro amanhã para continuarmos este nosso caminho rumo à Páscoa. Marcamos encontro amanhã aqui na Antena 1 pelas 22h45. Volta a juntar-se a nós. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.